Todos sabemos como é difícil começar uma carreira.
E isso não é de hoje. Na década de 30, os artistas já enfrentavam o mesmo problema.
Pensando nisso, as rádios decidiram fazer um programa que abrisse espaço para os aspirantes artistas e conquistasse audiência ao mesmo tempo.
E assim surgiram os programas de calouros.
Celso Guimarães foi o criador do primeiro programa de calouros brasileiro, na Rádio Cruzeiro do Sul, em São Paulo.
Só 2 anos depois, o Rio de Janeiro ganhou a sua versão, que recebeu o nome de Calouros em Desfile.
O programa era comandado por Edmundo Maia e Paulo Roberto. Ari Barroso assumiu a apresentação do programa 1 ano mais tarde.
Ari Barroso! Meus amigos, muito boa noite. Vou dar início a mais uma transmissão do programa Calouros em Desfile, como sempre patrocinado por Todd do Brasil, Sociedade Anônima.
E a ideia deu certo. Não só os programas conquistaram grande audiência, como revelaram talentosos artistas.
É o caso de Ângela Maria.
Hoje ao chegar achei teu bilhete dizendo assim: não posso mais, cansei, me perdoa, mas é o fim.
Demitida de uma fábrica de lâmpadas em 1947, foi tentar a sorte em programa de auditório de rádio.
Abelim Maria da Cunha adotou o pseudônimo de Ângela Maria para que a família não descobrisse que estava cantando.
7 anos depois, foi rainha da rádio e eleita a melhor cantora do ano pela crítica.
Outro que começou sua carreira competindo foi Jair Rodrigues.
Apareceu cantando bolero na Rádio Progresso e foi imediatamente levado por Remo Menezes para a Rádio Cultura.
Famosas também ficaram Emilinha Borba, Marlene e seus fãs-clubes.
Seus fãs-clubes? Como assim?
Nós dos programas musicais e de auditório do Rádio Brasileiro, nos anos 50, as plateias ficavam lotadas de pessoas que iam acompanhar a interpretação de sua cantora preferida. E, a cada ano, uma era escolhida a rainha do rádio. Os fãs-clubes brigavam entre si e grandes espetáculos eram realizados. Emilinha Borba achava que a briga era superficial.
Não, a imprensa que provocou muito tudo isso. Isso aconteceu quando Marlene e eu concorremos à Rainha do Rádio. E a Marlene então arranjou um bom patrocinador, que foi a Antártica, e deram, ficaram com um cheque assinado em branco. Uma hipótese, se eu tivesse 1 milhão de votos, então era tudo em dinheiro para o hospital da ABR, Associação Brasileira de Rádio. Então, eu tive tantos votos, eles acrescentaram e a Marlene ganhou. E no outro dia, então, as paredes todas das ruas já estavam com retratos de Marlene, com uma taça na mão e virando a garrafinha do Guaraná, aquilo colorido. Os fãs, afinal de contas, são pessoas inteligentes e sentiram que aquilo não podia ter sido feito à noite, para no dia as paredes estarem todas mostrando a rainha. Então, até a coroa, veja você. Aquilo foi uma revolta geral dos fãs. Então, Marlene, quando foi ao auditório, já foi recebida debaixo de vários dos meus fãs. E aí aquilo continuou aqui até hoje.
Mas os programas de calouros não revelaram apenas cantores.
O humorista Chico Anísio e até o narrador esportivo Osmar Santos também começaram suas carreiras nesses programas.
Havia muitos outros programas do gênero. Alguns do que fizeram sucesso foram A Hora do Pato, de Jorge Cury,
e também Peneira Rodine, de Ibrahim José, Pescando Estrelas, de Arlanda Amaral.
Sem esquecer o programa Manuel Barcelos, programa César de Alencar e Papel Carbono, também apresentado por César de Alencar.
O rádio teve sua época gloriosa de programas de calouros, até que o estilo foi parar na televisão.
Mas isso já é assunto para outro programa.
Esse programa foi produzido e apresentado por Cláudio Tofaneto, Diego Ribas e Felipe Flores.
Gravado no Estúdio Laboratório de Jornalismo da UFSC.